11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o quadro preferido da Samara Sadek, a nossa produtora de estúdio. Já esconderam o relógio por aí? Tá escondidinho, né?
Esconde o relógio.
Esconde o relógio.
É 11 minutos, gente, o espaço de todas as torcidas, todas as cores. Se bem que na edição de hoje só vão prevalecer o preto e o vermelho, é isso mesmo?
É que hoje a participação aqui do nosso querido Bruno Lourenço e comigo aqui também, que sou rubro-negro, vamos estar aqui, mas a semelhança parece que acaba aí, né? O Bruno é representante da torcida do Flamengo e eu, torcedor do Sport Clube do Recife.
A gente pode dizer que escolhemos bem as cores,
as
né?
As cores, é verdade.
As cores foram muito bem escolhidas. Bom dia a todos.
Olha, o Adriano me pediu o seguinte, Adriano Faria. Marcela, por favor, não puxe o assunto do título brasileiro de 1987, porque ninguém aguenta mais essa lenga-lenga.
Ele tá certo. Ele tem essa fixação, mas vamos em frente.
Se o Adriano estivesse aqui, ele faria com certeza esse trocadilho.
Então vamos em frente. Assim como esportanos e flamenguistas, os atletas brasileiros profissionais e os atletas amadores também têm suas diferenças.
É, uma delas é que só os profissionais têm a garantia de seguro de vida e de acidentes pessoais em competições no exterior, sabia? Se um atleta amador vai competir lá fora, ele só conta com seguro se pagar por isso.
Mas um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos estende o direito aos atletas amadores. A repórter Rebeca Ligabi destaca essa proposta do senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro.
O projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos garante seguro de vida e de acidentes pessoais aos atletas brasileiros amadores em competições internacionais. Atualmente, apenas atletas profissionais têm esse direito, garantido pela Lei Pelé. Pela proposta do senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, as entidades de administração do desporto responsáveis por representar o Brasil no exterior deverão fazer a contratação do seguro. O relator na CAI, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou que os atletas precisam de proteção, já que enfrentam riscos associados à rotina de treinos e competições.
O seguro é uma forma economicamente eficiente de proteção na medida em que produz a diversificação dos riscos individuais e garante, em caso de sinistro, compensação ainda que parcial do segurado. Do ponto de vista orçamentário, os recursos correrão por conta das entidades de administração do desporto que utilizarão para tantos recursos já disponíveis em seus orçamentos.
A proposta segue para análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Se aprovada, poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Bom, isso quer dizer que o atleta amador, na questão de uma fatalidade, ele só conta com a sorte, né?
É, um acidente.
Um acidente. Quando... Isso acontece muito, até no esporte mesmo, até por conta do esporte.
É, lembrando que foi aprovada aqui no ano passado, no ano retrasado, né, no Congresso, acho que ficou o nome Leila e Souza, alguma coisa assim, da nossa atleta. É, ginasta olímpica que estava treinando para as Olimpíadas de Inverno.
Exatamente.
Se acidentou. Se e aí depois acabaram aprovando uma lei para compensar, porque depois percebeu que ela não tinha essa garantia. E uma atleta que estava representando o país, né? E uma atleta que era profissional. Então você imagina um atleta amador como que não seria. Então esse projeto, o Romário até ele justificou que foi mais ou menos pensando na situação da Laís que ele propôs essa medida, né? E foi aprovado agora na CAI, agora vai continuar a tramitação pela casa.
Pois é, vai seguir para análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e se aprovado pode aí seguir direto para a Câmara dos Deputados, não deixa de ser uma garantia para o atleta amador, que tem problemas de toda a sorte, né? Patrocínio é mais difícil, né? E mais essa questão aí que muita gente não sabia. Pois é, o atleta amador não tinha seguro.
Esse adjetivo realmente faz muito sentido. Ele faz por amor mesmo, porque se fosse qualquer, né? Qualquer outro tipo de interesse, ele não ia querer.
Ia fazer outra
enfrentar
coisa,
né? Todas essas dificuldades, né? Inclusive correndo esse risco lá fora.
E lembrando que o atleta amador também disputa Olimpíadas e depois pode virar um profissional.
Pois
pode, enfim, vai, a gente vai estar lá torcendo por ele. Acabou a Olimpíada agora há um ano, né? Então, a gente estava lá torcendo para os atletas e depois passa a Olimpíada, O que, a gente para de torcer?
É, né?
Fica meio estranho.
Não tem muito sentido.
Não.
A verdade é essa. Você falou em atleta amador, disputar a Olimpíada, disputar competições internacionais. Eu lembrei agora do feito do nosso querido brasiliense Caio, da Marcha Atlética, que ganhou pela primeira vez. A Marcha Atlética ganha num campeonato mundial, né? E lá em Londres, ficou em terceiro lugar, não foi isso?
Foi, medalha de bronze.
Medalha de bronze.
Foi um alívio ali para...
Histórico, né?
Para todo mundo, né? E aqui, ele é de Brasília, lá treina em Sobradinho, o clube dele é de Sobradinho, que é uma cidade que fica aqui bem na parte alta do DF, de Brasília. E é comum, quem às vezes vai final de semana dar uma passeada, às vezes até no Eixão, e você vê lá um cara andando, a Marcha Atlética, aquela que parece que tá rebolando, né? Então às vezes você cruza com ele ou no parque da cidade. Então é uma pessoa que a gente, eu já vi ele aqui na rua algumas vezes. E achei o máximo quando estava vendo. Aí estava com a minha esposa assistindo o Mundial. E ela, olha, é o de Brasília. É mesmo.
É o Caio.
Que barato.
Aí dá um sentimento assim de... Né? E aquela coisa. Poxa, a gente tem que fazer também alguma coisa por ele. Então esse projeto é interessante por conta disso. Porque, poxa, a gente está lá torcendo por ele. Agora ele viaja, não tem um seguro internacional.
E,
né?
E só complicado. Deus sabe como é que viajou, né? Com relação à questão de patrocínio. Porque tem problema também para passagem, para hospedagem. É uma dificuldade, gente. É. Não é fácil não a vida do atleta amador. Parabéns aí para o Caio. Foi um feito realmente histórico. 8:18, vamos agora aproveitar a nobre presença do flamenguista Bruno Lourenço. Vamos falar da rodada da Copa do Brasil. No meio da semana teve Copa do Brasil, Botafogo, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. O Botafogo e o Flamengo não saíram do 0-0. Foi no Engenhão. O Flamengo acredita que no Maracanã a coisa vai mudar, ou esse negócio de empatar direto já tá, né?
Bem, Flamengo e Botafogo normalmente acabam em empate.
Né? Já tem uma tradiçãozinha nisso.
Uma tradição. Mas eu acho que os times entraram com a cabeça no segundo jogo. Ninguém queria se arriscar demais para não ir em desvantagem grande para a segunda partida. A segunda partida no Maracanã acho que vai ser
Bem
interessante. Né? Muito. Acho que foram... Ninguém quis perder, né, nesse primeiro encontro. E... Agora, destacar um lado negativo aqui, teve problema com a torcida do Flamengo, de novo, primeiro, né? De venda de ingresso, depois de abrir os portões. Parece que há uma briga entre as diretorias dos dois clubes, e espero que na próxima quarta, né, no Maracanã, não tenha a diretoria do Flamengo não faça uma retaliação, ou suposta retaliação, porque a gente também não sabe se houve realmente esse problema para os flamenguistas.
E o próprio,
né,
torcedor se acalme, né?
Se acalme, é um jogo
de futebol, gente, o que é isso, né? Lá no Maracanã, o mau torcedor geralmente tem dessa questão, né? Aqui foi assim, lá vai ser assado, é um tipo de coisa que não leva a lugar nenhum.
Nesse final de semana, Supercopa da Espanha, Real Madrid, Barcelona, eu acho o máximo que sempre quando tem esses jogos lá, no estádio do Barcelona, no estádio do Real, os presidentes de clubes assistem juntos.
Juntos,
isso é um barato, né? Dá um exemplo.
Um exemplo de que é um esporte, é um congraçamento. Não precisa ser uma praça de guerra. Não deve ser uma praça de guerra. No outro jogo, o Grêmio ganhou do Cruzeiro na Arena do Grêmio. Agora, o segundo jogo vai ser no Mineirão. E aí, Bruno? Cruzeiro e Grêmio.
O Cruzeiro não fez gol, né? No Grêmio, então... ou seja, se ele tomar um gol em casa, vai ter que fazer dois, né, a mais do que
outro
o Grêmio,
jogo nervoso, né?
Então vai ser...
Ataco ou não?
E o Grêmio é um time que sabe atacar, né? Ele às vezes perde muitos gols, mas em questão de volume de jogo no ataque, o Grêmio está muito bem. Então acho que dificilmente ele vai deixar de marcar um golzinho lá. Então o Cruzeiro, vamos dizer, vai ter que fazer 3-1. Para levar essa vaga, né, por conta do gol qualificado. Então, eu diria que o Grêmio está com um pezinho ali na final. E se for uma final com o Botafogo, podem ser dois confrontos decisivos aí pelo título da Copa do Brasil e pela vaga também na Libertadores, né, na semifinal da Libertadores.
Bom, eu espero que o Cruzeiro priorize a Copa do Brasil, porque no domingo o Cruzeiro pega o meu esporte e aí se bota um timezinho lá.
Eu acho que certamente o Cruzeiro não vai com o time titular, não.
Não vai com o time titular.
Vai se concentrar para essa... Porque seriam mais 3 jogos para uma vaga na Libertadores.
Né? Essa, eu estava vendo exatamente essa questão. Será que o Cruzeiro não vai botar força total contra o Sport, não? O que, de qualquer forma, vai ser melhor para o Sport Clube do Recife. Nesse primeiro jogo já foi o Rueda?
O Rueda já estava em campo.
Já estava em campo no Botafogo versus Flamengo.
Isso.
Não dá para ver ainda a mão do treinador num jogo só.
Mas
dá?
Não, pela escalação, assim que saiu a escalação, eu já pensei, ele reforçou aqui o meio de campo. Talvez porque a gente estava sem o Guerreiro, né? Mas ele botou um meio de campo ali muito consistente.
Você falou em Guerreiro, o Flamengo está se ressentindo exatamente aí de uma maior efetividade do Guerreiro. O Guerreiro parece que deu uma...
Eu acho que
pé no freio.
Como ele machucou, eu acho que a contusão dele já estava ali começando a aparecer, porque ele corre muito, é um jogador que se dedica demais no campo. E um pequeno problema físico nele vai fazer uma diferença enorme por conta dessa dedicação em campo. Né? Se ele não tiver 100%, o futebol dele não vai render tanto.
Uhum.
E lembrando que na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo não pode usar o Everton Ribeiro, que chegou depois e está jogando, para mim está jogando muito bem no Flamengo, então ele acabou, e talvez por isso o Reinaldo Rueda tenha mudado um pouco a configuração e feito o time com um meio de campo mais compacto, mais presença no meio de campo e menos atacantes mesmo fixos lá no, na frente.
Ou seja, já de uma certa forma botou uma assinatura lá, né?
Eu acredito que sim. E acho
deu um norte aí para como vai ser o Flamengo a partir de agora, nessa era Rueda.
Vamos conhecer agora. E eu acho que é sempre bacana vir um técnico estrangeiro, um jogador estrangeiro. O Campeonato Brasileiro acho que tem ganhado muito com isso nos últimos anos. Técnicos, quase nenhum, né? Pra cá. Os que vieram não se deram bem. Tomara que seja diferente agora.
Bom, nos jogos da rodada, sábado e domingo, Corinthians pega o Vitória, Flamengo, Atlético de Goiás, Grêmio, o Atlético Paranaense, Cruzeiro e Sport, Bahia e Vasco, Ponte Preta versus Botafogo, Avaí pega o São Paulo, Palmeiras a Chape, o Coritiba o Santos e o Fluminense pega o Atlético Mineiro no jogo da segunda-feira. Essa é a rodada.
O Corinthians pega...
21ª.
Pega quem?
Corinthians vai pegar o Vitória. E vai pegar o Vitória na Arena Corinthians. Olha, eu nem faço mais previsão pro Corinthians.
Esse aí
tá
já
difícil.
É homenagem ao Erivan, não vou nem comentar aqui.
Não vamos mais nem comentar, porque que tá difícil. Marcela Diniz, você tem uma nota de esporte aí?
Tem,
Marcela.
Fresquinha aqui, fresquinha, Samara que trouxe. Agora a Polícia Federal investiga uma quadrilha suspeita de inserir dados de atletas fantasmas nos sistemas do Ministério do Esporte para desviar recursos do programa Bolsa Atleta. Ao todo, são cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de condução coercitiva agora de manhã, está acontecendo agora. As ações judiciais são da 10ª Vara de Justiça Federal no Distrito Federal e a operação é chamada de Havana, isso porque o homem é apontado como líder e outros membros do grupo são brasileiros nascidos em Cuba. Então, mandados de prisão, mandados de condução coercitiva agora de manhã cumpridos pela Polícia Federal na Operação Havana, investigando aí, dados de atletas fantasmas para desviar recursos do programa Bolsa Atleta.
Fraude no esporte, né? Vamos continuar acompanhando isso aí. O Sandro Rodrigues de Natal diz aqui, bom final de semana a todos, parabéns ao senador Romário, finalmente alguém olhou para o nosso esporte amador, é lá que nascem os nossos melhores atletas. Eu amava jogar futsal e handball, sem contar que faltam patrocínios para participar das competições. O que foi, Marcela?
Olha ela.
Já é a nossa querida Samara Sadek. Samara, estamos terminando então, tá? Em sua homenagem. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Vamos acompanhar a rodada do campeonato aí no final de semana. Saber se o Flamengo vai ganhar do Atlético de Goiás e os outros resultados.
É sempre um prazer estar aqui nos minutos. Vamos ver se o Flamengo consegue, enfim, voltar a vencer.
Só lembrando que o Atlético de Goiás é o 20º, é o último, é o lanterna do campeonato.
E tivemos um jogo muito difícil no primeiro turno, por incrível que pareça. Tivemos jogos difíceis, 3 jogos foram pela Copa do Brasil também. E não foram, o primeiro foi fácil e depois foi dificultando. Foi quando o Flamengo começou a patinar.